conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Vitor.
Olá, boa tarde. Abriu a 4ª edição da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, certame aposta no emprego e empreendedorismo, precisamente. Tomar caiu 58 lugares no índice de transparência. Os números são de 2017 e colocam o Conselho Nabantino numa posição de cauda na tabela. Está a ser finalizado o número de propostas concorrentes ao Orçamento Participativo Jovem deste ano.
O tempo para esta quinta-feira aponta para céu muito nublado, com chuva no litoral da região centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento vai ser fraco ou moderado. Vamos ter pequena subida de temperatura mínima nas regiões do centro. As máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, 12 de abril, apontam para 10 graus para Porto Alegre, 12 para Coimbra e Castelo Branco, 14 para Leiria, 15 para Lisboa, 16 graus para Santarém e também para a cidade de Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Às 13 horas, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Já está a decorrer a 4ª edição da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que se prolonga até sábado no Pavilhão Municipal. A iniciativa junta os dois agrupamentos de escolas do Conselho, várias instituições de ensino, entidades públicas e privadas, no intuito de dar a conhecer as opções que se colocam aos estudantes, em particular do ensino secundário e superior, no momento de fazerem escolhas para o seu futuro. O certame abriu com um momento musical promovido pela Canto Firme, a que seguiu a intervenção da Presidente da Autarquia de Tomar, Anabela Freitas, destacava a importância da realização da FRI no contexto de Tomar e da região.
Esta feira é por demais importante, não só para o nosso concelho, mas também para a nossa região, porque congrega num mesmo espaço aquela que é a oferta educativa, formativa e profissional. Os nossos jovens, por vezes, têm dificuldade em escolher o seu caminho, e às vezes escolhemos determinado caminho e a meio do percurso mudamos para outro caminho, mas o importante é que os jovens, e não só, os seus pais também, os seus familiares, tenham conhecimento das oportunidades que existem, não só, volto a dizer, no nosso concelho, mas também na nossa região. É por demais sabido que a taxa de desemprego juvenil, a taxa de desemprego jovem, é demasiado elevada, apesar de continuar a diminuir e bem, mas a taxa ainda é muito elevada, mas também é sabido que o tempo de permanência no desemprego é menor quanto maiores forem as qualificações que os recursos humanos têm. E, portanto, não só aqui neste espaço expositivo, bem como nos workshops que estão a ocorrer durante estes três dias, que irão ocorrer durante estes três dias, é uma oportunidade para os nossos jovens interrogarem e definirem o seu percurso e saber que existem saídas educativas, formativas e profissionais no nosso território.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, falou depois à reportagem da Hertz para dar conta dos objetivos da presença do seu agrupamento nesta edição da FRI.
Estamos na 4ª edição da FRI. Foi uma grande aposta, está a ser uma grande aposta do agrupamento. Nós começámos inicialmente por apostar bastante também na Futuralia. Fomos convidados este ano para estar representados na Futuralia, o agrupamento Templários, com a nossa oferta formativa. Foi uma excelente experiência, em março. Tudo foi preparado desde essa altura para depois participarmos aqui na FRI. Temos aqui uma grande oferta, como se pode ver, a nível de cursos profissionais, além daqueles cursos do ensino dito regular a nível do secundário, e estamos a fazer uma aposta que fizemos no ano passado, o curso de interpretação de teatro, que é o que está aqui a fazer este barulho, abriu no ano passado, é o primeiro ano, e estamos a fazer uma oferta para o próximo ano letivo 2018-2019 de mais três cursos novos, para além daqueles que já existiam, que é o curso técnico de vitivinícola, o curso técnico de recursos florestais e ambientais e o curso de comunicação e serviço digital. Portanto, é uma grande aposta do agrupamento, era precisamente isso que eu agora estava aqui a dizer à representante de Faúges, que Nós, a nível do Médio Tejo, temos a maior oferta a nível de cursos profissionais. É uma grande aposta, portanto eu penso que o Conselho de Tomar está de parabéns, porque a nível não só do Médio Tejo, mas aqui em redor, a oferta é extremamente atrativa. Já agora dizer, já estamos perto dos 30% de alunos provenientes de outros concelhos que não tomaram, muitos deles até fora do distrito, para frequentarem os cursos profissionais que temos, a maior parte deles para já em parceria com a Canto Firme, seja o de instrumentistas, seja o de teatro a nível de interpretação. E os outros cursos que queremos abrir, vitivinícola, recursos florestais e ambiente, é também na base de parcerias que iremos criar, assim os alunos se inscrevam agora, porque isto não depende de nós, isto vai depender efetivamente da escolha da parte dos alunos e das famílias em quererem frequentar esses cursos profissionais.
Também a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, abordou para a ERTS os cursos de formação disponíveis no seu agrupamento e a importância destes no contexto do ensino.
Nós temos os meninos da multimédia, do curso profissional de multimédia, que estão a trabalhar e, aliás, eles convidam-vos, se quiserem, a fazer parte do trabalho deles, e os meninos das artes, que também estão a trabalhar. Porque os cursos gerais de acesso ao superior, esses ainda vão sendo quase universais, toda a gente quer ir para a universidade, os pais querem que o seu filho vá para a universidade e não dão muita importância aos cursos profissionais, erradamente, na minha opinião, porque traz competências muito importantes e permite na mesma ir para o ensino superior. Portanto, é importante que os pais e os alunos tenham a coragem de perceber que não é nenhuma diferenciação negativa, é uma boa opção ir para um curso profissional, e é essa a mensagem que também queremos deixar. O nosso agrupamento não tem recursos materiais nem humanos muito significativos para lecionar cursos profissionais, e portanto eu penso que cada escola deve rentabilizar o mais possível os seus recursos e portanto fazer o que melhor sabe. Também não temos mais, e teríamos, por exemplo, no próximo ano, a nossa grande aposta é o curso técnico de turismo, que estávamos muito de abrir, onde passado teve quase, e no próximo ano temos que abrir o curso de multimédia. Já tivemos também o animador sociocultural, mas para esses cursos funcionarem temos de ter alunos, e os alunos não escolhem. É de facto uma guerra grande, o combate a alguma mentalidade que ainda não está feita para isto, mas nós acreditamos. Portanto, o nosso agrupamento no próximo ano vai ter seguramente a oferta do curso profissional multimédia e o técnico de turismo.
Presente nesta edição da FRI esteve também a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, abordada pela ERTS para fazer uma análise ao certame. Eduarda Marques destacou a dinâmica que se vive no concelho em relação aos jovens.
É efetivamente aqui uma mostra significativa da dinâmica que aqui neste concelho se vive ao nível, e eu vou puxar, digamos assim, para aquilo que a minha área me diz respeito, na área da juventude, na área do desporto, aquilo que aqui se vive, todo este dinamismo, todos estes os vários stands aqui com entidades aqui significativas e importantes aqui do concelho, só mostra a dinâmica que este concelho também vive a nível do associativismo, com associações de jovens, quer ligadas ao ensino universitário, quer ligadas ao juvenil, mostra toda a dinâmica e está deste concelho, e que está aqui de facto presente. Os jovens podem aqui poder tomar conhecimento, porque isto é muito importante, tomar conhecimento daquilo que há de essencial e importante em termos de oferta para escolha do seu percurso, para quem está a terminar o seu percurso escolar do secundário para o passo seguinte do ensino universitário. E isto mostra também aquela que é a dinâmica deste município e que tem também um vereador jovem que também passou já por estas funções enquanto delegado regional desta área da juventude. Isto não é tudo isto não é por acaso.
Tomar está na cauda da tabela do índice de transparência ao nível dos municípios do Médio Tejo. Os pormenores com o António Feliciano.
Tomar caiu 58 lugares no índice de transparência. Os números são de 2017 e colocam o Conselho Nabantino numa posição de cauda da tabela, precisamente no posto 253 em 308 avaliações, num estatuto indesejável de município menos transparente do distrito de Santarém e do Médio Tejo. Refira-se que este ranking é elaborado pela Associação Transparência e Integridade, Rede Global Anticorrupção, presente em mais de uma centena de países. Este índice é apresentado como uma ferramenta de capacitação dos cidadãos, promovendo maior envolvimento na vida autárquica e uma melhoria na qualidade da democracia local, sendo que a classificação é feita na sequência de uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos websites das câmaras municipais. Assim sendo, Tomar está na posição 253, sendo que na tabela registo pela positiva para o município de Vila de Rei, que ocupa o 11º lugar, assumindo-se como a melhor prestação dos territórios do Médio Tejo. Segue-se Salvaterra de Magos, em 18º, e Golcã, em 22º, e com uma subida de 198 posições. Os municípios mais transparentes são Alfândega da Fé, Vila do Bispo e Vila Nova de Cerveira. No que diz respeito então às posições do Médio Tejo, distrito de Santarém, Vila de Rei, 11º, Salvaterra de Magos, 18º, Golgã aparece na posição 22, Cartacho é 33º, Torres Novas na posição 36, Entroncamento na posição 50, Constância na posição 83ª, Santarém em 87, Abrantes na posição 93, Ferreira do Zezer em 112, Chamusca em 120, Benavente 125, Coruche 153, Ourém 181, Vila Nova da Barquinha 194 e 11, Alcanena 216, Sertã 220, Rio Maior 233, Almeirim 250 e Tomar 253.
Informação na hora certa.
Feira Nacional da Agricultura, evento que se realiza no Centro Nacional de Exposições em Santarém, entre os dias 2 e 10 de junho, tem este ano a temática no olival e no azeite. Durante a Feira Nacional da Agricultura, realça-se para a realização da Cimeira Mundial do Azeite, que contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que engloba o Concurso Nacional de Azeites, o Concurso Nacional de Azeite, o Simpósio de Olivicultura, uma exposição de azeites premiados, exposição de pinturas e fotografia e ações de cozinha ao vivo para adultos e crianças e ainda a exibição de filmes alusivos ao tema. Simultaneamente, a Feira Nacional da Agricultura recebe um ciclo de seminários e colóquios que decorrem nos dias úteis e que constituem um importante polo de debate e discussão dos principais temas agrícolas. A zona de maquinaria agrícola será um espaço privilegiado de promoção e de demonstração, mas outras áreas representadas na feira, como os equipamentos, as associações e cooperativas agrícolas, o artesanato, a venda comercial diversa ou a já tradicional zona gastronómica, irão permitir agradar aos vários tipos de público que visitam anualmente a feira. Esta Feira Nacional da Agricultura tem também já à venda os ingressos para a edição de 2018.
Informação na hora certa.
Está a ser finalizado o número de propostas concorrentes ao Orçamento Participativo Jovem deste ano. Como disse a Hertz, o vereador Hugo Cristóvão, ainda falta fechar alguns dos projetos que se apresentaram a concurso, que pela sua semelhança se está a procurar que sejam transformados numa única proposta concorrente, que será depois colocada com as restantes propostas a concurso e votação.
A ação maior é, de facto, nas assembleias participativas que fazemos, portanto, nas escolas, diretamente nas escolas e com os jovens. E, portanto, entendemos que não faria muito sentido iniciarmos a votação ainda em período de férias escolares e, portanto, decidimos também, no fundo, cruzar isso com o arranque das aulas e, no fundo, fazê-lo coincidir, uma vez que iríamos ter também realmente a FRI, coincidir com o arranque da FRI, portanto, o arranque da votação. Não quero ainda, digamos, revelar exatamente o número exato, porque até sexta-feira ainda temos ali, ainda estamos a tentar ali mediar o modo as situações, mas De facto, eles apareceram, digamos, as propostas foram sensivelmente no mesmo número em termos de quantidade que no ano anterior, portanto, no ano passado, mas, digamos, já mais, um bocadinho mais consolidadas no que diz respeito à substância dos projetos ou das propostas apresentadas. Quando aparecem, por exemplo, propostas semelhantes, nós tentamos, aliás isso está previsto em regulamento, que haja concertação entre os proponentes para que não haja projetos, digamos, lá está, semelhantes à votação. E, portanto, é nesse sentido que ainda falta ali fechar, ainda estamos entre hoje e amanhã a fazer esse trabalho de tentar conciliar entre os proponentes ali dois ou três projetos que são semelhantes, mas realmente em termos de quantidade e de qualidade, a quantidade, portanto, é relativamente semelhante ao ano passado. O ano passado nós tivemos 9 projetos em votação final e este ano será também algo por aí, mas a substância, portanto, a qualidade das propostas aumentou um pouco, portanto, realmente do ano passado para este ano.
A Tuna Templária do Instituto Politécnico do Mar promove este mês o seu 17º Templário, Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de abril. O evento pretende ser mais um festival, um encontro entre amigos, onde a música é o mote para um fim de semana bem passado na cidade de Navantina. No dia 13 de abril, pelas 23 horas haverá um arraial de recepção às tunas participantes com a presença da Banda T. No dia 14 de abril, sábado, pelas 15 horas, terá início o desfile das tunas pela Rua Serpa Pinto, logo seguido das serenatas na Praça da República. Nesse mesmo dia, pelas 21 horas, decorre então o 17º Templário na Cine Teatro Paraíso, com a presença das tunas a concurso e a tuna organizadora. A noite termina na Praça da República com animação noturna. Este ano as tunas a concurso neste 17º Templário são a TEUP, Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, a Tuna Pontifícia de Salamanca, Trovantina de Leiria e a Estudantina da Universidade de Lisboa.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de divulgar o programa das instituições de cariz social, o município de Torres Novas promove na sexta-feira e sábado, no Palácio dos Desportos, uma mostra dos projetos dos parceiros da rede social local, a Feira Social do Conselho de Torres Novas. O evento vai decorrer das 10 às 23, na sexta-feira, e no sábado, das 10 às 19, e tem entrada livre. Do programa, destaque para o facto de, durante o certame, estarem disponíveis insufláveis, precisamente durante o horário em que funciona a referida feira. Vai haver também ações de sensibilização sobre a violência doméstica, sinais, sintomas e atuação, dia 13, às 11 e às 13 horas, burnout, identificação e autuação, também dia 13, das 14h30 às 16h30. Noutros espaços desta iniciativa, destaque para a realização de um show cooking com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Serviço de Formação Profissional de Tomar, no dia 13 às 10 horas, e uma aula aberta de pintura no Centro de Convívio, que irá decorrer dia 13 das 14h30 às 17 horas. Haverá ainda uma exposição permanente das instituições sociais, rastreios e espaço multimédia. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.